DW. Jornal da Noite.
Boa noite, na vossa companhia está hoje a Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025. O presidente de Moçambique está em Kigali, numa altura de expansão da insurgência em Cabo Delgado. O que terá ido fazer chapo ao Ruanda?
Pedir mais empenhamento, talvez um reforço da presença militar, talvez condições um bocado mais favoráveis, em vez de pagamentos em dinheiro, pagamentos com acesso a comunidades económicas.
E no norte de Moçambique, uma ONG processa 4 polícias suspeitos de balearem propositadamente um cidadão. Que perspectivas económicas para Angola nos próximos 50 anos? Economista enumera antes os desafios a serem ultrapassados.
Tem-se notado uma necessidade de quadros qualificados para a implementação de algumas políticas. E nós também precisamos de seguir alguns modelos internos que demonstraram ser funcionais.
O presidente de Moçambique vai ao Ruanda no momento em que os insurgentes ganham maior protagonismo em Cabo Delgado, evidenciando a já conhecida ineficácia do exército local. Das forças ruandesas, muito bem conceituadas, só se ouvem silêncios que são associados aos pagamentos em falta por parte de Maputo. As dívidas rondariam os 2 a 4 milhões de dólares por mês, segundo noticiou em maio a revista Africa Intelligence. André Thomas Alson, especialista em direito internacional, comenta a visita de Daniel Chapo neste âmbito.
É evidente que existem graves problemas no relacionamento entre os dois países. Houve vários largos meses em que Moçambique falhou nos pagamentos devidos para o estacionamento das unidades ruandesas em Cabo Delgado, mas agora parece que conseguiram encontrar as divisas para voltar a fazer os pagamentos, mas assim ficou um bocado em dúvida essa componente importante da segurança em Cabo Delgado.
A notícia do atraso no pagamento dos ruandeses causou espanto, pois oficialmente se sabe que a União Europeia financia as operações militares ruandesas no norte de Moçambique, depois de um suposto lobby francês que beneficiaria em cadeia a multinacional francesa Total Energies. Quando confrontado pela imprensa moçambicana sobre o assunto, o ministro da Defesa, Cristóvão Chuma, não respondeu claramente à pergunta, mas assumiu pagar alguns valores às tropas do Ruanda. Este é mais um dossiê bastante criticado em Moçambique pela falta de transparência, mas que tem sido amplamente esclarecido por quem investiga o terrorismo em Cabo Delgado, como o pesquisador Borges Nhamira.
Existe o Joint Task Force, que foi criado ainda pela Anadarko, EAN, para proteger os projetos. E quem iria proteger os projetos são as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Essa Joint Task Force é composta pela polícia e pelos militares, eventualmente outros departamentos de segurança, que está estacionado em Afungi e criou o Teatro Operacional Especial de Afungi. Agora, quando essa Joint Task Force é financiada diretamente pelas empresas de exploração de gás, quando a Total chega, a substituição da Anadarko, subscreve esse acordo e renova. Então passam a canalizar dinheiro diretamente para os ministérios do interior e Ministério da Defesa para financiar a Joint Task Force. E também passam a pagar diretamente para contas bancárias dos militares e polícias destacados para o terreno. O Jean-Christophe Rufin faz um relatório encomendado pela Total e recomenda que era importante a Total parar de pagar diretamente para os militares das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, quer dizer, para os membros das Forças de Defesa e Segurança militares e polícias, porque poderia estar diretamente relacionado ao conflito. E essa recomendação é cumprida. Esse dinheiro é canalizado para onde? Para as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, através dos Ministérios do Interior e da Defesa. E o que se entende é que é parte desse dinheiro que é canalizado para as forças do Ruanda, que estão também no terreno a desempenhar o mesmo papel que devia ser desempenhado pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.
E é num contexto de aparente descontrole da situação de segurança no norte de Moçambique, com relatos de alastramento dos ataques para Nampula, Zambeze e até Tete, que Daniel Chapo foi a Kigali, o que terá ido pedir o presidente da República ao homólogo ruandês Paulo Kagame.
Pedir mais empenhamento, talvez um reforço da presença militar, talvez condições um bocado mais favoráveis, em vez de pagamentos em dinheiro, pagamentos com acesso a oportunidades económicas, com acesso a recursos naturais, talvez negociar ou oferecer que o Ruanda pudesse ficar a administrar os portos em Pemba. Várias possibilidades. Pemba, neste momento, está completamente sem segurança. A única força de segurança segurança vem a partir das forças de defesa e segurança moçambicanas, que não são fiáveis e não têm capacidade nenhuma.
E você, que tipo de contrapartidas acha que Moçambique deverá dar ao Ruanda em troca de segurança em Cabo Delgado? Tivemos várias respostas no Facebook, como vocês já sabem. Por exemplo, Mauro Pajo escreveu: o presidente quer continuar a dar prestígio aos militares do Ruanda e o seu povo que já reside em Cabo Delgado e facilitarem o escoamento de minérios e gás natural. Já Ili Bila responde: nós ainda não temos governo neste país. Caro ouvinte, está também convidado a participar. Manda a sua opinião. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Ministério Público está a investigar o suposto desaparecimento de avultadas somas de dinheiro no Conselho Autárquico de Quelimane. Segundo o Departamento das Finanças da Autarquia, o montante em falta supera 2 milhões de meticais, cerca de 27 mil euros. Pelo menos 3 funcionários da edilidade são suspeitos de desviarem o dinheiro. Manuel de Araújo, edil de Quelimane, diz que não se sabe ainda ao certo quanto dinheiro terá desaparecido.
Foi em janeiro que nos apercebemos de que havia a possibilidade da existência de um esquema fraudulento. Portanto, nós recolhemos os dados que nós tínhamos e encaminhamos às entidades de justiça. Nós fizemos aquilo que era o nosso dever e agora aguardamos as atividades desses órgãos para que, de facto, aqueles que estiverem envolvidos possam responder pelos seus atos.
Declarações do edil de Quelimane, Manuel de Araújo, aos jornalistas. Um dos acusados do suposto desfalque, abordado pela Procuradoria, garantiu que está inocente. E passamos agora para Angola, onde o grupo parlamentar da UNITA, o maior partido da oposição, defendeu hoje a revisão do regimento da Assembleia Nacional para limitar o poder discricionário de quem preside e tornar o funcionamento daquele órgão mais democrático. Esta posição foi defendida pelo líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, no balanço do terceiro ano parlamentar. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe prometeu hoje uma solução energética menos onerosa do que a da empresa de investidores turcos Tesla STP, que decidiu suspender na semana passada o fornecimento de energia elétrica. A empresa suspendeu unilateralmente o contrato de cerca de 455 mil euros mensais, alegando dívidas acumuladas pelas autoridades são-tomenses. Um dos filhos do presidente da Guiné Equatorial foi condenado por um tribunal local a 6 anos de prisão por uso indevido de bens públicos ao vender um avião da Companhia Aérea Nacional, informou hoje um tribunal de Malabo. A pena de prisão poderá ser suspensa se o condenado restituir o valor à Ceiba Intercontinental, pagar uma indemnização e uma multa ao Estado. O ex-secretário de Estado do Desporto e Juventude, de 50 anos, um dos filhos do presidente Teodoro Obiang, também foi processado por abuso de poder, abuso de bens de interesse público e desvio de fundos públicos, acusações das quais foi absolvido. Um tribunal sul-africano considerou o político de esquerda radical, Julius Malema, culpado de incitamento ao ódio ao dizer aos seus apoiantes, num comício ocorrido em 2022, que nunca deveriam ter medo de matar. Malema, líder do partido de esquerda, o EFF, há muito que gera controvérsia pela sua retórica radical. O político esteve no centro das recentes tensões entre Washington e Pretória e apareceu em destaque num vídeo exibido pelo presidente norte-americano Donald Trump. A Comissão Eleitoral da Tanzânia proibiu hoje o candidato presidencial, segundo o maior partido da oposição, de concorrer às eleições em outubro, deixando a presidente Samia Hassan a enfrentar apenas candidatos de partidos menores. A eleição presidencial, prevista para outubro, dia 29, será realizada sem a participação de um candidato do principal partido da oposição, o Chadema, desqualificado em abril após não ter assinado o Código de Conduta Eleitoral.
DW Deutsche Welle.
A ONG Cochucuru processou 4 agentes da polícia da República de Moçambique suspeitos de terem baleado propositadamente um cidadão em Nampula, na via pública, por este se ter recusado a parar quando interpelado. A polícia, que admite o crime e diz estar a investigar o sucedido, garante que está a prestar assistência à família da vítima, mas a família nega estar a receber apoio. Mais detalhes a partir de Nampula com Citoy Lucek.
João Júnior, jovem residente no bairro de Mohala Expansão, na cidade moçambicana de Nampula, foi baleado por agentes da Polícia da República de Moçambique, PRM, afetos à 4ª Esquadra, na madrugada do dia 15 de agosto, quando seguia de táxi mota. Segundo Gamito dos Santos, diretor executivo da Cochucuru, uma ONG moçambicana defensora dos direitos humanos, os agentes teriam alvejado o jovem propositadamente.
O que aconteceu com aquele jovem é uma violação grosseira dos direitos humanos. Ninguém tem o direito de atirar uma bala só porque, alegadamente, o jovem não parou porque a polícia mandou-lhe parar.
Rosa Chauk, porta-voz do Comando Provincial da Polícia Moçambicana em Nampula, justificou os disparos.
Devido à não à obediência de paragem que foi dado ao mototaxista, este criou uma suspeita em relação ao quais seriam os seus objetivos. Por isso, devido a este comportamento e a esta suspeita, por isso foram efetuados os disparos no sentido que os mesmos pudessem parar para que a polícia seguisse com os seus trabalhos de triagem.
Júnior terá na operação contraído ferimentos em ambos os pés e partido tornozelo direito. Ficou internado no Hospital Central de Nampula, estando as despesas a ser arcadas pela família. Rosa Chauk garante que a corporação está a prestar assistência à vítima.
Neste momento já estamos em permanente contato com a família no sentido de dar todo apoio. Também já foi destacado uma equipa para que se faça toda a averiguação do caso.
No entanto, o irmão mais velho da vítima desmente que a família esteja a receber apoio da polícia.
Quando diz que nós recebemos ajuda e assistência da Polícia da República de Moçambique, não sei, porque o que recebemos no dia em que o comandante da 4ª Esquadra chegou com a chefe das operações, eu mesmo recebi das mãos dele um plástico da Shoprite, onde continham 2 litros de suco, 1,5 litro de água mineral e 2 pacotinhos de bolacha. Agora, se isto é assistência, eu não sei. Mas é importante frisar que nós, como família, estamos com uma conta muito alta, que já está quase nos 200 mil a pagarmos aqui no hospital, pela cirurgia, o internamento e toda a medicação que ele necessita.
Perante este cenário, a família quer justiça e a responsabilização criminal dos agentes. A ONG Cochucuru já avançou com um processo contra os 4 agentes da polícia suspeitos de envolvimento neste caso e promete lutar juntamente com a família até a última consequência. A polícia também assegurou que, caso se prove o envolvimento dos seus agentes, os mesmos serão processados disciplinarmente e criminalmente, porque, segundo a porta-voz, a sua corporação não tolera práticas criminais. Citou Lucek, DW, Nampula.
E passamos agora para Angola. É preciso formar quadros para desenvolver a economia do país. É o alerta da economista Emília Neto Pinto em entrevista à DW, numa altura em que o desemprego no país ronda os 30% e reina um forte clima de insatisfação entre os jovens. Angola ainda enfrenta obstáculos, incluindo a falta de infraestruturas adequadas, a forte economia informal e a contínua dependência do petróleo. O próprio ministro de Estado para a Coordenação Económica, José Massano, voltou a defender esta semana na necessidade de reforçar a diversificação da economia de forma a torná-la menos dependente do setor petrolífero. Mas como diversificar a economia? Foi o que a DW começou por perguntar à economista Emília Pinto.
Nos últimos tempos, nós estamos observando várias iniciativas do governo para a diversificação da economia. Só que não há uma visão clara das estratégias do governo para a formação de quadros que servirão para catapultar ou desenvolver esse projeto da diversificação económica. E depois, nós temos um grande desafio em Angola, que é a economia informal, que é muito forte, que acaba por arrecadar muito mais receitas do que a economia formal. Só que por não estar devidamente identificada e formalizada, o Estado acaba por perder este grande potencial da economia angolana. O setor petrolífero tem um grande contributo para o PIB do país e a essa altura acaba-nos por ser um bocadinho perigoso nós continuarmos a enverdar por esta questão. Nós podíamos criar mecanismos para potencializar setores que possam nos dar retornos mais imediatos. A título de exemplo, o setor do turismo.
E que estratégias deverão ser implementadas?
Os dois setores têm um problema em comum. Quer o agronegócio, como o setor do turismo, tem um problema comum, que são as vias de comunicação. Infelizmente, nós não temos vias de comunicação suficientes para fazer com que haja circulação de comércio. Cerca de 2 semanas, o país realizou a Feira dos Municípios e Cidades de Angola, onde no certame esteve exposto todas as potencialidades do setor agrícola do país e da agropecuária. Só que existem municípios que produzem em grande escala, mas que não consegue chegar à mesa do consumidor final por falta de vias de comunicação. Falo de estradas, mais propriamente dito. E de serviços de transporte e logística para tirar estes produtos do local de produção e ser colocado ao mercado para a sua comercialização. E acabam por se perder somas avultadas de investimento por essa falta de comunicação. O mesmo acontece com o setor do turismo.
A economia angolana, durante os 50 anos de independência, vai estar em análise esta semana no Angola Economic Forum. Pergunto que balanço se pode fazer e quais são os principais desafios que o país terá de ultrapassar para garantir um crescimento económico sustentável.
Nestes 50 anos, eu vou separar 23, porque nós só temos o país verdadeiramente funcional há 23 anos, que foi depois da Guerra Civil angolana. Infelizmente, nós ultimamente tem-se notado uma necessidade de quadros qualificados para a implementação de algumas políticas. E nós também precisamos de seguir alguns modelos internos que demonstraram ser funcionais. Eu falo de mecanismos que determinados governos provinciais adotaram para alavancar o seu desenvolvimento e que deviam ser matéria de estudo para os demais governos provinciais. Nesse momento, nós temos 21 províncias e cada uma delas oferece um potencial diferente que pode muito bem contribuir para o desenvolvimento da economia.
Ouviu a economista angolana Emília Neto Pinto, entrevistada por Catarina Martins.
DW Notícias.
A Hungria interpôs um processo no Tribunal de Justiça da União Europeia contra a decisão da União Europeia de utilizar os lucros e juros dos ativos russos congelados pelos países para apoiar a Ucrânia. A União Europeia está a utilizar os lucros e juros dos bens russos para, congelados nos países da União Europeia decorrentes das sanções que têm vindo a ser aplicadas desde fevereiro de 2022 para apoiar a Ucrânia na defesa contra a invasão russa. O presidente dos Estados Unidos da América vai comandar hoje uma grande reunião para abordar a situação em Gaza. O enviado especial do governo norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, confirmou à televisão Fox News o encontro que acontecerá na Casa Branca. O porta-voz não deu detalhes sobre quem foi chamado para a reunião, mas acrescentou que existe otimismo de que o governo de Trump encontre um caminho que permita pôr fim ao conflito em 2026. Mas Donald Trump declarou que não vê um final conclusivo para o conflito entre Israel e Palestina a curto prazo, apesar de 24 horas ter dito exatamente o contrário. O governo alemão aprovou hoje um projeto de lei para incentivar o serviço militar voluntário, incluindo a opção de se tornar obrigatório em caso de necessidade, que precisa ainda da aprovação do Parlamento Federal. Entretanto, o regresso do serviço militar obrigatório em tempo de paz, uma reivindicação de vários políticos conservadores, não foi aprovado. O texto apresentado pelo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, contempla a possibilidade do serviço militar se tornar obrigatório no caso de necessidade da defesa do país ou pela falta de voluntários, com a condição da medida ser apoiada pelo Parlamento. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ainda mais uma noticiazinha. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 20 foram levadas para hospitais com múltiplos ferimentos após um incidente com uma arma de fogo nesta quarta-feira numa escola em Estados Unidos da América. O atirador teria sido neutralizado pela polícia e já não representa uma ameaça ativa, segundo autoridades norte-americanas. E agora, infelizmente, já ficamos agora sem tempo. Apenas podemos nos despedir. Boa noite. Voltamos amanhã.